Este é o podcast que te dá a conhecer o outro lado de famosos e anónimos.
Onde há risos intermináveis.
E onde mostramos projetos fantásticos nas mais diversas áreas.
Tudo com melhor animação e com desafios fora da caixa.
Este é o Não Há Dois Sem Três.
Podcast não deixa ninguém de fora.
Boa noite e sejam bem-vindos a mais um Não Há Dois Sem Três. Hoje com a Inês Flora, o Jorge Carvalho, o Nelson Miguel e o Bruno Barosa, da banda Camiluki, acho que não pronunciei mal, que nos tempos livres gostam de partir a louça toda a tocar boa música. Olá, Flora, Jorge, Bruno e Nelson.
Olá, olá a todos.
Sejam bem-vindos.
Portanto, muito entusiasmado com o nosso primeiro Não Há Dois Sem Seis.
É verdade.
Com 4 convidados. Nunca tínhamos tido tantos convidados. Portanto, falando das vossas funções na banda, para começar, o guitarrista é o Nelson Miguel, a vocalista é a Inês Flora, o baixista é o Bruno Barosa e o baterista é o Jorge Carvalho. Tudo certo?
Tudo certo.
Muito bem, como é que estão todos?
E por esta ordem também, não é?
Exatamente. Aqui, não é? Estão sentados.
Boa noite, obrigado pelo convite.
Nada, obrigado nós por terem vindo. Como é que estão todos?
Está tudo bem.
Tudo bem.
Tudo bem, pronto.
Não está calor aqui nem nada?
Tudo bem. Não, está fresquinho.
Está fresquinho, exatamente. Como é que é estar no nosso programa?
Intimidante.
Intimidante? Estás nervosa? Estás um bocadinho nervosa?
Sim.
É isto é pior do que subir ao palco ou não?
Não.
Não?
Não.
Subir ao palco é pior.
Sim.
E para os outros, como é que é estar no programa?
Não, tranquilo.
Tranquilo? Tranquilo. Pronto, muito bem. Vamos começar com a nossa primeira pergunta. Como é que os membros da vossa banda se conheceram? Responde quem quiser.
A culpa é de Inês.
Uhum.
A culpa é dela. A determinação dela fez com que a gente se encontrasse todos. E, portanto, a Inês tinha uma amiga em comum com o Nelson, que procurava um projeto. Eu e o Nelson também já tínhamos algum tempo uma ideia de iniciar outro novo projeto, que a gente estava inserido já num projeto em conjunto. E a gente se encontrou e percebemos que tínhamos em comum a ideia do mesmo projeto, e nós três assim muito rapidamente percebemos que tinha um projeto com uma boa forma para começar. Só nos faltava o Bruno. O Bruno já tinha tocado
que
comigo,
é o baixista, exatamente.
Já tinha tocado comigo e com o Nelson nesse projeto antigo, que depois em determinada altura seguiu outros projetos.
E como é que se chamava o projeto antigo?
Eis.
Eis? Ok.
Eis. É mesmo Eis?
É mesmo Eis.
Foi.
Eis.
Exato.
Não, muito poleiro. E a gente tinha gostado de tocar com ele, mas ele depois, entretanto, seguiu com outros projetos. Na altura, quando contactei o Bruno, ele estava disponível, reunimos todos, ensaiámos uma vez e percebemos que a gente tinha uma avaliação entre todos. E foi muito fácil começar com o projeto. E aqui estamos ainda hoje.
Uhum. Vocês querem dizer a idade de cada um? Que sei que têm idades um pouco diferentes.
É verdade.
Eu tenho 45.
Ok. Agora o Bruno?
Tenho 39.
Muito bem.
Eu tenho 25.
E eu tenho 39 também.
E como é que é possível juntar essa...
Tens 39 anos.
Toda a gente diz isso.
Não parece. Exato.
É
tens 39 anos.
O melhor elogio que podem fazer.
Parece muito mais velho.
Os ouvintes vejam a céu. Tens 39 anos.
Tenho 39 anos.
Parece muito mais velho, não é?
Não, mas parece mesmo muito mais velho. Já está a gajo.
Exatamente.
E a minha pergunta era como é que vocês conseguem...
Pera, qual é que é o segredo?
Pá, muito álcool, o álcool conserva.
Ah, não, álcool
e
conserva.
Pronto, acho que é por aí.
É pá, tu condenado ao Miguel, não bebo álcool. Tu condenado porque eu não bebo álcool. Quando chegar a idade dele, parece um cadáver.
Sim, exato.
Eu também não bebo álcool, portanto, para lá...
Exato, olha, estamos condenados.
Não, mas estás muito bem com a cerveja, pronto, é verdade.
Aí tem solução, muito álcool.
É verdade.
Pronto.
A minha pergunta era como é que vocês conseguem juntar essa mescla de idades, ou seja, a disparidade de idades que vocês têm. Como é que é possível?
Na realidade, aqui a pessoa mais dispar sou eu, não é?
Sim, exato.
E aqui foi porque a pessoa a quem... Eu meti uma mensagem no Facebook a perguntar se alguém conhecia uma banda que precisasse de vocalista ou alguém que soubesse tocar, porque eu não sabia tocar nenhum instrumento. E a experiência ao vivo e com uma banda é completamente diferente e eu queria ganhar esse calo. E então, essa rapariga que me aconselhou, o Nelson... era colega dele, portanto tinha a faixa etária dele. E a partir daí, ele tocava com eles, já era mais semelhante e foi aí que nós nos conhecemos. Pronto.
Muito bem, e como é que surgiu a ideia para o nome da vossa banda?
Tem que ser eu a falar então.
Força.
Depois do... Foi numa noite em que reunimos exclusivamente com o Pai esse efeito, fomos beber uns copos, poucos por acaso, até o Nelson bebeu pouco nessa noite. Epá, e o ídolo da Inês é a Beyoncé.
Muito
bem. Eu já lhe chamava a ela, eu e depois todos, chamávamos-lhe Camiluki. Por causa do meme da Camiluki.
Por causa da música.
Do meme ou meme, seja lá como se diz, como se pronuncia.
Essa é da música Crazy in Love.
Sim. Muito bem. Há um meme sobre isso, por isso é que eu lhe chamava Camiluki. E a gente chegou ao fim da noite, depois de dizermos uma quantidade interminável de besteira, escolhemos este nome, que acaba por não ser muito diferente daquilo que já se tinha dito antes. Mas,
mas é engraçado que nós, na preparação da entrevista, pelo menos quando tu pronunciaste o nome da banda, eu lembrei-me logo da música. Foi impressionante.
Exatamente.
E como é que definem o estilo da vossa banda? Tem assim um estilo definido? Ou vão variando?
Eu posso falar. Nós temos um bocado backgrounds musicais um bocadinho diferentes, mas que se encontram ali num meio termo. O Jorge é uma pessoa do rock, eu sou uma pessoa do metal e do rock e tudo o que seja mais antigo. O Bruno é uma pessoa do funk e do soul e de rock blues. Também tipo do grunge
e dos blues.
Pronto, o blues acho que é um bocado também o comum. Sim. Que nós todos temos. A Inês é a única que é um bocadinho dispar neste sentido, porque ela é mesmo uma rapariga do pop mas gosta de muita coisa antiga, que às vezes isso é quase como se fosse estar-nos a atacar, porque ela diz: pois, eu ouvia isto, também gosto porque ouvi isto com o meu pai. Ou seja, tudo o que ela ouvia que nós gostamos era com o pai ou com o avô, ou seja, pronto, é um bocado estar-nos a chamar de velhos de outra maneira, mas tudo bem. Mas depois é por aí, é encontrarmos um meio termo em que todos gostemos, nem que seja dar uma roupagem diferente. Por exemplo, as músicas de pop damos sempre a nossa roupagem rock, funk, soul, às coisas, até agradar a todos, que nem sempre é fácil, mas tem que haver cedências e pronto, e arranjar os meios termos. Mas o nosso background musical é todo um bocadinho diferente.
Muito bem, muito bem. E como é que foi a vossa primeira atuação em público?
Inês, acho que vais ser tu.
Sim, se calhar.
Inês, passaram bola.
Vou passar a bola à Inês, porque foi a única. Acho que foi a única que estreou nesse dia em palco.
É verdade.
Pelo menos com banda.
É verdade. Lá está, como disse, eu queria ter uma banda para experienciar isso. E então, quando nós subimos ao palco a primeira vez, eu estava tão nervosa que até sentia, bem, é o tradicional, quando o calor começa a subir antes de entrarmos em palco.
E há aquelas borboletas na barriga.
Sim, é uma coisa horrível.
Os pingos de suor que escorrem pela testa.
E depois nem consegues, por exemplo, nós gostamos, vamos tocar, então oferecem-nos jantar, o que é ótimo, e comer é quase impossível, nem deixa a comida, mas pronto, para mim, eles comeram imenso.
Muito bom.
É verdade, eles comeram imenso e eu ali, tipo, pronto.
Você já tinha experiência antes disso.
Há belo português, não é?
Exato. O quê? Comida? Vão-me oferecer comida.
Minha avó dizia que comer é um dos prazeres da vida.
Exato, é verdade. Antes de um concerto não dá assim tanto prazer.
Exato, exato.
Estás nervoso. Mas pronto, e esses nervos, mas depois, a partir do momento em que tu entras em palco, tudo desaparece. E ficas mais focado. E assim, após as duas primeiras músicas, que são as piores em termos de nervosismo, começas a olhar para o público de outra forma. Começas a ver quem é que está à tua frente. As caras começam a aparecer. As pessoas começam a cantar contigo. E para mim foi uma das experiências mais gratificantes até hoje. O que me torna ainda mais viciada naquilo que eu quero fazer, que é isto.
E tem algum ritual antes de entrar em palco ou assim? Fazer uma chamada para alguém, sei lá. Assim,
benzerem, se vocês são crentes.
Não
são crentes.
Ainda não, mas devíamos ter.
Tem que criar um ritual. Olha, é uma ideia.
Vou levar uma cerveja para o palco. É capaz.
Não, eu ia dizer, Miguel, que na primeira temporada era como ela. Estava aqui muito nervoso. Na minha primeira temporada, que já foi. Há um ano e meio.
Já foi tempo passado.
Exatamente. Tu também devias ser assim quando entraste.
É verdade. A televisão ainda era preto e branco, não era?
E. Miguel?
Sim. Qual foi a situação mais caricata que viveram enquanto banda? Tem assim uma especial que queiram aqui contar?
Que eu me lembro assim, nós ainda não temos. Infelizmente ainda não temos assim muita
Tivemos
experiência.
Uma, mas aquele agendamento que não foi, mas eu prefiro. Eu por mim não abordava esse tema.
Ah, sim, isso é caricato no mau sentido. Pronto, são aquelas coisas que as bandas sofrem de. Marca e desmarca, paga e não paga.
Ah, nós sabemos o que isso é, marca e desmarca. Marca e desmarca, marca não vem, diz que vem, não vem.
O paga e não paga é que não.
Exato.
O paga e não paga é que não.
Exato. O paga e não paga, infelizmente, não.
Ainda não, ainda não.
Sim, mas também acontece.
Mas assim, situação caricata não tivemos assim ainda nenhum, porque também ainda não temos como banda, ainda não temos muita experiência na rodagem.
Vocês têm quanto tempo de ativo, mais ou menos?
Um ano e pouco. Um ano e meio. Não chega a um ano e meio.
Sim, um ano e meio. Sabem quando é que foi a tal primeira vez?
Onde é que?
Quando é que foi a vossa primeira vez?
Foi em janeiro.
Deste ano.
Sim, foi bastante recente. Nós passámos a maior parte do tempo a construir o nosso setlist para podermos ir para qualquer lado e fazer um bom espetáculo.
Uhum.
E pronto, e conseguimos um concerto em janeiro deste ano. Foi o nosso primeiro concerto.
Antes estiveram, entre aspas, a formar a banda.
Exatamente.
A construir a banda. Uhum. Muito bem, muito bem.
E quanto tempo por semana que vocês se juntam para ensaiar?
Cerca de 3 horas por semana.
Durante 3, 4 horas.
Ah, também não é muito.
Não.
Tem as vossas vidas, pronto, e depois está, né? Interesse para a banda.
E partilhamos um estúdio com mais bandas, não podemos lá ir todos os dias.
Uhum. Querem revelar o estúdio? Agradecimentos?
Sim,
ou não,
sim.
Não podem falar?
Agradecimentos?
Beijinhos.
É nos Nirvana.
Beijinhos.
Não é a banda, é o Nirvana.
Banda. Se agradecermos é não especialmente aos Nirvana, porque é um serviço pago. Podemos agradecer às outras pessoas que já lá estavam e estão e nos deram a oportunidade de partilhar o estúdio com eles.
Ah, pois então é se pagam, não vou agradecer. Se pagam.
Exato.
Não, temos que agradecer porque acabam por fornecer um serviço muito importante para a comunidade. Músicos, aquilo para quem não conhece é enorme.
Aqui na zona de Lisboa.
É em Barcarena, Queluz.
É que bem, eu sou mais ou menos dessa zona, Massamá.
São teus vizinhos.
Eu sou perto de Queluz, moro perto de Queluz.
E podemos até nomear as bandas, principalmente a do Juan, não é?
Sim.
Os Bismarck,
os B-Doc, e outra banda que não está em informação.
Que era os antigos Stoneballs.
Muito bem.
E partilhamos o estúdio com eles. E a eles sim podemos agradecer.
Muito bem. E nós agradecemos à Rádio Zero pelo estúdio, apesar de não nos pagar.
Exatamente.
Nós não pagarmos, nós agradecemos pelo
estúdio.
Ainda
estamos à espera que isso aconteça.
Assim como estás, assim como estás sentado. Assim como estás, exato. E do vosso repertório, qual é que é a vossa música favorita? Ou pronto, os covers que tocam, não é? Qual é que é o cover que mais gostam?
E se calhar melhor irmos um a um.
Vamos começar pelo Jorge, então.
Sim.
E o Jorge, exatamente.
Eu é mais rock, não é?
Uhum.
Portanto, nós temos três músicas juntas.
O medley.
Exatamente.
Sim.
Pode-se dizer medley, não
é? E pronto, a primeira é.
Superstition, não.
Não, essa é a segunda. Não, é a segunda.
Então é o do Bruno Mars, Uptown Funk.
Superstition, e depois terminamos com. ACDC.
Qual dos
Back and Black.
Ok, os outros?
Vamos agora para o Bruno.
Tenho duas. Uma que eu gosto muito da música, que é. Que eu nunca sei o nome, e estas duas são muito fáceis para nós de confundir. Vou pedir a vossa ajuda, que é. Vá, digam-me, porque vocês sabem.
A tua favorita?
As duas.
Sim.
Let's Stay Together.
Ah,
essa eu gosto muito da música, sim. E acho que fazemos.
Essa música é maravilhosa. Uhum. Essa música é maravilhosa.
E fazemos uma versão que eu particularmente gosto bastante. E acho que o resto das pessoas também. A outra, acho que foi a Inês que escolheu.
Uhum.
Que é muito. Da forma que nós tocamos, fica muito na mesma onda, mas dá um prazer enorme tocar. E a mim como baixista é das que me dá mais liberdade para andar ali a brincar, e há umas vezes corre bem, outras que não corre tão bem,
como em tudo na vida,
que
não
é?
É
o Say My Name da
Destiny Child.
Exatamente.
Muito bem.
Claro.
E tu?
Eu neste momento há várias que eu gosto muito, que são mais desafiantes para mim, mas divirto-me imenso a cantar o Proud Mary.
Uhum.
E claro, Crazy in Love também.
Lá está, lá está.
E por último,
para mim é fácil, é Comfortably Numb dos Pink Floyd.
Isso é uma música fantástica. Já passámos aqui.
Pensei que ia ser o
Simple Man de Lynyrd Skynyrd, mas como guitarrista dá-me mais prazer tocar o campeonato.
Mas o gosto não é nosso, é dos convidados, são sempre os convidados que escolhem, portanto o convidado teve bom gosto.
Foi
sim, senhor. Acho que foi o Luís Mateus que escolheu essa música, não foi? Acho que sim, pronto.
Acho que sim, exatamente.
E agora, cada um, assim rapidamente, qual é que cada um considera ser a pior música de todos os tempos e a melhor música de todos os tempos?
Isso é uma boa pergunta.
Epá, mas a pior há tanto por onde escolher.
Assim é a primeira coisa que vos gera à cabeça, uma boa e uma má.
Isto é muito engraçado, a vossa reação.
Eu não me lembro do nome, mas a pior para mim é uma que tem tipo a maior número de visualizações no YouTube ou. Como?
Gangnam Style?
Não, é bem, essa também podia ser, não, mas é uma meio espanholada.
Despacito?
Essa mesmo, isso para mim é a pior coisa que me podem fazer, é pôr essa música.
Muito comercial, exatamente.
Sim, e a melhor, assim é melhor de todos os tempos para mim, então, pronto, minha favorita, não vou classificar como melhor em termos musicais, mas será o Simple Man dos Lynyrd Skynyrd.
Por acaso não conheço, mas eu vou tratar de conhecer. Inês.
Ok. Para mim, pior música de todos os tempos. Eu sou uma pessoa um bocado. Eu sou a pessoa menos esquisita aqui, na realidade.
Ouves tudo. Mentira! Ouves um bocadinho de tudo.
Não é verdade? Desculpa! Ouço um bocadinho de tudo. Por isso é que eles safam comigo, na realidade. Então é um bocado difícil escolher a pior música de todos os tempos assim. Mas. Apesar de eu também ter ficado viciada, é o Apagagment Style, é desse sim. género, sim, para mim. É melhor. Ok. E ainda mais difícil.
Se uma primeira coisa te vier à cabeça.
Sim. Sim, eu gosto muito de Queen. Portanto, olha, tudo o que eles fazem dúvida. Para mim foi.
A Bohemian Rhapsody.
Sim.
Por exemplo.
Bohemian Rhapsody.
Ok. Bruno.
Ora bem.
Tiveste tempo a pensar.
Isso, mas não é fácil. A pior para mim acaba por ser mais fácil, é qualquer coisa da Beyoncé, é da pior coisa que podes ter.
É, pá. Estou a sentir um ataque pessoal
aqui. Não há ataque. Não.
Mas é o nome da banda é derivado dessa indivídua, não é?
É.
E pronto,
é.
Dessa sujeita.
Mas não quer dizer que eu gosto.
Ah, bem, pronto.
Mas é isto, a gente
entende. A Inês já está quase a chorar.
Neste momento, ela quase sabe, a não estou a dizer isto pela primeira vez.
Ah, okay, não, é só porque aqui não posso responder.
Ah, pois.
E aqui tem que me controlar.
E eu estou a aproveitar disso, né?
Exato. Então, pior posso. E a melhor?
A melhor, epá, escolham vocês uma de Pearl Jam, o Black ou Even Flow, que é a minha banda de eleição, Pearl Jam, e depois ainda vou adicionar aqui o melhor solo, que é tão pequenino. Que é numa versão do. Não é do Pink Floyd? Do Roger Waters? O solo de Mother no In the Flesh.
Sim,
é lindo. Esse solo, apesar de eu ser mega fã de Pearl Jam e também de Pink Floyd, esse solo para mim está no topo.
Ficas rendido, não é?
E é pequenino, pequeníssimo, mas.
Ok, okay,
já
muito
chega.
Bem.
Fala tu, Jorge.
Jorge.
Olha, a minha é a música portuguesa que vai à Eurovisão. Bem escolhido.
É pior.
Sim,
bem escolhido.
Epá, essa questão é um pouco polémica.
É, não sei. Ou se gosta,
ou não se gosta. Exato.
Pois, também para mim.
Para mim também. Eu também não gosto.
Não consigo perceber. Mas respeito.
Mas é assim uma coisa muito diferente, não é?
É, não consigo perceber.
O que é aquilo? Não consigo perceber o que é aquilo.
Não consigo.
Não consigo perceber aquilo.
Mais 10 segundos e já está a chorar.
Não forces.
Ele está ali tão calmo.
Peço desculpa por falar desse trauma que tens. Peço desculpa de abordar o trauma. Peço desculpa de abordar esse trauma que tens. Vais passar à frente. E a melhor música?
Olha, ao longo do tempo, isso ao longo dos 45 anos, a gente vai se identificando com algumas músicas que a gente vai conhecendo. E eu gosto de ouvir bandas novas, gosto de conhecer músicas novas e tenho descoberto algumas músicas extraordinárias. Portanto, há músicas que são espetaculares, continuam a ser para mim, mas foi naquele tempo e vou descobrindo sempre novas. Neste momento até estou a ouvir, e ouço quase sempre todos os dias, uma banda que o Nelson até apresentou no Face, que é Inglourious. E neste momento é aquilo que eu meto como top, são eles.
Muito bem, bem respondido.
E vamos agora. Então, o primeiro desafio aqui do nosso programa.
Exatamente.
É o Casa Mata ou Concerto Privado. Nós vamos vos dar vários nomes e vocês, em conjunto, têm de dizer para este nome se casavam, se matavam ou se faziam um concerto privado.
Então, sabes como é que nós fazíamos rapidamente? Fazíamos do género. O nosso primeiro é o Kim Barretos e cada um diz o que é que fazia com ele.
Okay.
Casa, mata ou concerto privado. Cada um escolhe a opção, rapidamente, sem pensar,
exatamente.
Ok?
O caso é o quê?
Casavas. Não fazia uma casa.
Casavas, matavas ou fazias um concerto privado para a pessoa?
Tudo ao mesmo tempo.
Tem que ser
não, um de cada vez.
Um de cada vez.
Começa o Nelson, Inês, Bruno e Jorge, ok? Portanto, nós dizemos o nome, cada um diz o que é que fazia. Casa, mata ou concerto privado. Vamos
okay,
a isto.
Vamos a isso.
Kim Barretos.
Concerto privado.
Ok.
Mata.
Concerto privado.
Concerto privado.
Rosinha.
Não faço ideia quem é, portanto mato.
É uma artista de música pima, é aquela que leva no pacote.
Então mato.
Inês.
Já esteve no programa, no nosso
pois
programa.
Exatamente.
Ok, então casava.
Mato. Vocês matam?
Eu
matam.
Mato.
Matas.
É pá, se leva no pacote eu caso.
Ok, Diogo Pissarra.
Mato.
O que é que me faltava?
Epá, isto vai haver aqui uma data de mortes ao Miguel.
Ou podemos escolher outra vez a mesma hipótese?
Sim,
sim, sim, sempre o que quiserem.
Concerto privado.
Ok.
fuzilava.
Epá.
Concerto privado.
Coitado, o rapaz até canta bem.
Tony Carreira.
Mais um fuzilamento.
Mais um fuzilamento, também matava.
E tu?
Concerto privado.
Fuzila.
Concerto privado.
Epá, isto aqui é só morte, isto parece a guerra dos tronos. Okay. Chutes e pontapés.
Matava também.
Porra, eles não gostam de nada.
Não gostam de chutes.
Vocês não gostam de nada.
Concerto privado também.
É para matar.
Concerto privado.
Queen. A Inês falou
se, assim, se a minha orientação sexual fosse outra, casava.
Casavas, ok.
Eu a minha está certa e casava também.
Eu, apesar de, quando era mais novo, gostava bastante e acho que tiveram o tempo dele. Tal como o Jorge disse numa resposta anterior, eu ainda casava com eles pelo respeito que eles fizeram pela música. Mas neste momento não é isso.
É o primeiro casamento. Ok, os primeiros casamentos.
Casava também. Casavam
todos. E agora, Taylor Swift.
Concerto privado.
O quê?
Sim.
Matas tanta gente, agora esta não?
Não, esta não.
Porque, justificação.
Ela tem um background no country no início, pois que é um estilo que eu gosto muito, embora não goste do country pop dela, mas ela tem muita coisa orientada a guitarra acústica e tem muitos músicos que eu respeito, portanto, por essa razão.
Mas ela agora tornou-se muito comercial.
Muito comercial. Agora é capaz de lhe dar assim com um cassete na cabeça.
Uma panela na cabeça. Sim, Inês, Taylor Swift.
Casava.
É lá.
Não sei, casava ou concerto privado, não matava.
Muito bem.
Eu não conheço, mas é mulher, não é?
Casava. E ajeitou-te.
Eu acho que o Jorge ainda não mataste ninguém, ou já?
Já matou. Não sei o cheiro a sangue.
Agora, para terminar, Manuel Lisgocha.
É. Epá, matava também.
Epá, porquê?
Pois é que realmente eu não o conheço bem, mas como tem essa vertente mais pimba da televisão, é uma coisa que eu não respeito, portanto não. Mas realmente um concerto privado também não dava. Também não casava com ele, só sobra uma, portanto tinha que matar.
E tu, Inês?
Concerto privado.
Ok. Fazes um concerto ao Gosha.
Inês é muito politicamente correto, ela odeia toda a gente.
Ela está farta de dizer concerto.
Eu só te odeio a ti, na realidade.
Okay. Eu matava o Gosha e a Inês.
O Gosha e a Inês. Ok.
Uma cajada só, não?
E tu? Te matavas também. Ok. Pronto, até tenho medo disso. E nós, o que é que faziam connosco? Casa, mata ou concerto? Concerto todos,
não é? Concerto privado.
Mas
falta o Calino. Exatamente, era o que eu ia dizer.
É pá, pô, esqueci-me dele.
Quem?
Pá, eles estão a ver isto.
Não sei, interessa, não interessa.
Interessa.
Cristiano Ronaldo.
Então, concerto privado também.
Concerto privado.
Sim, concerto.
Igual também.
Que resposta tão
unânime. Muito bem, eu não vou dar a minha resposta porque também não interessa para aqui, eu não sou convidado. Mas muito bem. E agora vamos terminar a primeira parte desta entrevista com a banda Camiluki, com uma música escolhida por vocês.
With another lady, if you took it there, first of all, let me say, I am not the one, sit around and be played, so prove yourself to me, if I'm the one that you claim, why don't you say the things that you said to me yesterday? Say, baby, I love you if you ain't running. Say my name, say my name. You acting kinda shady and calling me baby. Why the sudden change? Say my name, say my name. When no one is around you, say, baby, I love you if you ain't running game.
E estamos de volta na Audição 3 desta semana com a banda Camiluki. Temos cá o Nelson Miguel, a Inês Flora, o Bruno Barosa e o Jorge Carvalho, que são respectivamente o guitarrista, a vocalista, o baixista e o baterista. Vamos começar agora esta segunda parte com o nosso novo jogo da 8ª temporada, que é o Verdade ou Consequência, não é? Portanto, no Verdade ou Consequência nós vamos dar-vos... Já jogaram o Verdade ou Consequência, todos, de certeza.
Já.
Pronto. Não sabem, não sabem. nós vamos dar-vos uma pergunta muito difícil, vai começar. E, portanto... que é verdade, e se vocês não quiserem responder à pergunta, têm de fazer as nossas consequências. Ok?
Ok.
E agora queremos uma resposta unânime.
Para vocês todos, verdade ou consequência?
Ah, agora!
O jogo está há muito tempo.
Eu não tenho
verdade ou consequência?
É verdade. É livre aberto, verdade.
É verdade.
É verdade.
Oh, ok. Qual é o membro da banda com quem se dão pior?
É o Bruno. É fácil de acusar.
Isto é fácil.
Não,
é. E tu, Bruno?
Nós queríamos que isto fosse difícil.
Não. Nós queríamos que vocês não respondessem. Quem é o pior?
É o Bruno. Ele sabe, é o Bruno.
Não daste mal contigo próprio?
Sim.
Não, isso não vale. Isso não vale. Tem de ser outro.
A tua resposta não é unânime.
Não, cada um dá a sua.
Cada vez.
Não, a resposta unânime é a verdade ou consequência.
Exatamente.
Ah, tá,
resposta unânime é essa.
Respondi.
Cada um dá a sua.
Mas não consigo.
Já respondeu.
Eu acho que não me dou mal com nenhum deles.
Nós é que damos com ele.
Não, mas a pergunta é com quem é que dás pior.
Pois,
não é dar mal.
Não quer dizer que te dês mal.
E tens de responder. Aqui não há como.
É pá, vamos criar algum conflito na volta, Miguel, com esta pergunta.
Não.
Somos três pessoas diferentes, há relações diferentes, mas dar-me pior com um ou com outro.
Na realidade é comigo, ele está
com não, não.
Vai levar lá fora.
Na realidade,
isto é a tal não resposta.
Realidade,
isto é uma não resposta.
Não, na realidade houve um. Não foi uma chatice, mas houve ali um confronto mais aceso. Com a Inês, é verdade.
Então é a Inês.
Mas não, foi um caso único e ficou esclarecido.
É Inês, pronto. Inês.
Eu, na realidade, é com o Nelson, aturo demasiado.
Eu pensava que tu ias resolver.
Nelson,
é com o Bruno, mas porque nós temos os dois o feitio muito parecido e fincamos muito o pé, ou seja, temos duas personalidades muito fortes. E então, quando há assim pequenas coisinhas, nós somos duas pessoas que não, normalmente não guardamos para nós, dizemos.
Okay.
E então, quando chocamos, é mais um com o outro, mas lá está, eu dou-me bem com ele, com quem eu me dou,
pior.
Menos bem, terá sido.
Muito bem. Epá, e responderam a uma pergunta fantástica. Muito bem, muito bem. Portanto, estão livres das consequências. Vamos continuar.
E que consequências nós tínhamos aí?
É verdade, que pena. Portanto, para vocês, quem é que são os Camiluki? Não estava à espera da pergunta.
Não percebi a pergunta, desculpa.
Quem são os Camiluki? Quem é que vocês são? Enquanto banda?
Para quem não vos conhece.
Exatamente. Apresentem a vossa banda.
Nós somos uma banda de pop rock que temos influências todos diferentes, personalidades diferentes, que juntamos tudo num tacho. Metemos uns pós de perlim-pim-pim e sai os Camiluki, portanto, com personalidades diferentes, com influências diferentes, que depois criam uma identidade Camiluki. E é essa identidade que nós queremos que ela fique registada em todas as músicas que a gente faz a nossa interpretação. Uhum. Que ela tenha, que se perceba que é a música... que tem criatividade, mas que se perceba que é nosso, um bocadinho de cada um de nós, numa só música.
Uhum. Muito bem, foi bem respondido.
Ou seja, vocês tentam se unir pela diferença. É um pouco isso.
Sim, sim, somos todos diferentes.
Os outros querem acrescentar alguma coisa ou apoiam a resposta e subscrevem por baixo?
Acho que esteve.
Pronto.
Acho que sim.
Acham que ele disse tudo?
Sim, é juntar um bocadinho da música, juntar um pouco da música que escolhemos para tocar e pôr lá essa base e juntar aquilo que é a influência de cada um. Sim. Tentando fazer um espetáculo agradável para quem está do outro lado, porque na realidade a gente tem que tocar é para quem está do outro lado, não para nós.
Uhum. Sim.
Porque isso é que fazem com que nós vivemos dos bares e vivemos do público, e se os bares não ficarem cheios ou compostos no mínimo quando nós lá vamos e quando repetimos, os Camiluki deixam de existir.
Uhum. Uhum.
Sim.
E o que é que ou seja, qual é que é a vossa marca de diferença em comparação com as outras bandas que há por esse mundo fora?
É vocalista, claro.
Verdade.
Talvez a questão da, talvez a questão da diferença de idades também seja uma marca de diferença, não?
Sim.
Há muitas boas bandas, se calhar, não é?
Há muitas bandas. Há muita banda boa e há
muitas boas bandas.
Uma característica que vos distinga das outras bandas. É isso?
Não sei.
Eu acho que é a escolha do repertório.
Sim.
Olha.
Uma delas é a escolha do repertório. Porque nós tentamos primar um bocado por músicas que todos conhecem, mas também não sejam as mais conhecidas, e tudo o que se vê aí e que eu vejo e que nós vemos, que às vezes vamos a bares ver outras bandas ao vivo, eles são espetaculares, mas assentam muito no mesmo repertório, algumas já há muitos anos, e nós tentamos diferenciar-nos. Sim, por isso.
Nós não sei se tocamos algum chavão, não tocamos a casinha. Não tocamos chutes sequer.
Há bocado devia-se um desafio.
Exato.
Não, mas eu não me importo de tocar. Não me importo tocar, e nós como músicos sabemos que às vezes há um público mais difícil, e se a gente mete uma casinha ou mete uma música de YouTube que também não simpatizo nada, ou Coldplay, eu estou aqui a nomear os meus ódios de estimação, mas o facto é que as pessoas gostam e resultam, e verdade, que faz bem nós termos no bolso, mas não temos e tem corrido bem o trabalho que temos feito, as pessoas estão a aceitar aquilo que é o resultado do nosso trabalho, sem estes chavões. É claro que a gente não toca músicas desconhecidas, não tocamos músicas para músicos, é um termo que os músicos usam, não sei se será muito conhecido por toda a gente, porque eu gostava muito de tocar, agora só me lembro do nome do baterista, Dave Matthews Band, espetacular, mas é uma música mais de nicho, e eu não posso estar à espera que toda a gente que está num bar conheça o Number 41 de Dave Matthews. Aquilo não vai resultar, apesar da música ser excelente.
Agora é também aqui uma pergunta que dava para nós, estamos aqui mais de 5 horas a tentar arranjar uma resposta para ela. Como é que definem o estado da música em Portugal?
É melhor eu não falar.
Tentei ser breves. Não, fala, nós gostamos do sem filtro. Fala. Estamos a puxar por ele, força.
Por acaso estava a brincar, mas a minha opinião é muito contra... Como é que se diz? Não é contraditório, que eu queria dizer.
Polémica,
exatamente. A minha opinião é muito polémica, porque eu respeito muito pouca coisa portuguesa, porque eu acho que o que se faz é mau. É muito mau. Acho que se vai muito no facilitismo, é muito de consumo imediato, que isso acontece também à volta do mundo. É tudo para hoje e para amanhã, e depois já passou, não há aqueles álbuns, ninguém vai ouvir a música do Justin Bieber quando tiver 55 anos, ou ninguém vai ouvir, se calhar, sei lá, diz-me aí uma artista portuguesa que agora esteja na berra que não seja fado.
Carolina dos Landes.
Por exemplo, eu não acredito que uma Carolina dos Landes... Tu, que imagina que até gostas de uma Carolina Deslandes, quando tiveres 60 anos vais meter o CD dela de 2019 ou 2018, não
isso,
vais.
Isto não é problema da música portuguesa, é da música em geral.
Sim.
Há bandas, já não há bandas de culto.
Acham que a música está muito comercial e de plástica,
está,
é isso?
Está. E eu acho que em Portugal seguem-se fórmulas que para mim não são boas. Pronto, portanto é por isso que eu não consigo respeitar 90% da música que se faz em Portugal, infelizmente.
E em Portugal houve sobretudo música estrangeira, que é uma pena. Não valoriza a música portuguesa.
Não é uma pena. As pessoas têm que ouvir aquilo que gostam.
Sim, mas
eu particularmente
não ouvir mais música portuguesa, não é? Uhum. E valorizar mais
se
a música portuguesa.
Se ela for boa, sim.
Sim, pronto.
Eu por exemplo, mas isto é tudo muito subjetivo. Eu vou nomear aqui uma banda. Eu não conheço nenhum deles. Os Skills and the Bunny Crew têm músicas espetaculares. Um bocado ao estilo. Há quem diga que ele parece Rage Against the Machine. Eu não acho. Ninguém conhece aquilo. Ou muito pouca gente conhece, e eles acabaram de lançar um álbum há pouco tempo. Aquilo para mim é excelente, mas aquilo há ali mais trabalho do que estas músicas que eu costumo dizer que são da receita, do pop e do passar na rádio, nas playlists, e depois é preciso um bocado perceber o que é que se passa nas rádios e porque é que as músicas passam na rádio, não é porque a gente gosta, é porque alguém pagou para elas lá passarem.
Exato.
E as pessoas gostam daquilo que a rádio Peço desculpa estar a dizer isto da rádio e estar aqui numa rádio.
Sim, sim. Mas... É o local certo para fazer.
O facto é este. As playlists são pagas, as pessoas gostam daquilo que lhes apresentam, porque há pessoas que procuram e há outras que não procuram. Mas a generalidade das pessoas é assim que funciona, sem querer estar a criticar e faltar respeito a ninguém. É assim que eu vejo as coisas. Eu não consigo ouvir músicas... Ganhei alguma aversão a ouvir rádio por causa disto. Música também boa não passa nas rádios. Boa, segundo os meus critérios, como é óbvio.
Mas depois aí também há um problema, é que as rádios também vão encontrar exatamente o que as pessoas querem.
Eu acho que não vão.
Depende um bocado das rádios também.
Pois íamos realmente ficar aqui 5 horas, mas eu acho que não vão.
Eu não concordo tanto, eu acho que vão, e se as pessoas não querem ouvir aquela rádio, rapidamente mudam, o problema é esse, e as audiências vão descendo.
Porque o problema é que quem põe as músicas nas rádios são as editoras.
Sim, isso é verdade.
E as editoras têm que fazer dinheiro com as bandas com quem assinaram o contrato. É a mesma coisa que dizerem... Eu tenho pessoas na família que dizem: ah, olha, aqueles ali no programa da manhã, não sei o quê. Essas pessoas pagam para lá ir ao programa da manhã para depois obterem retorno noutro sítio. Nem todas, né? O Rui Veloso, por exemplo, não vai pagar para ir ao programa da manhã. Mas outras pessoas menos conhecidas têm que pagar para lá estar. Ou vão lá de borla e muita gente pensa: ah, olha, já estão a receber do belo. E não é bem assim. As coisas não são como às vezes a gente pensa. E eu também não estou completamente certo em tudo aquilo que estou a dizer ou tudo aquilo que penso.
E até porque a situação também para isto acaba a ser um pouco complicada, não é?
Mas, sim, isto não vai mudar, não vejo isto a mudar. Aqui há uns tempos com o movimento indie até pensei que isto se calhar ia mudar alguma coisa, mas depois não mudou muito.
Inês?
É assim, eu sou talvez a pessoa que tem aqui uma opinião um bocadinho diferente. Eu sou a única que gosta daquilo que passa na rádio.
De algumas coisas. De ar fresca.
De algumas coisas, pronto.
Algumas coisas. Okay. Há coisas que eu realmente também não tenho assim muita... Não gosto tanto, pronto. Mas eu não sou... Lá está, sou a pessoa menos esquisita que aqui está. Para o bem ou para o mal. Mas a verdade é que isso de tudo o que passa na rádio, ou, por exemplo, eu também acredito que as rádios vão de encontro àquilo que as pessoas querem ouvir, mas também acaba por haver artistas muito menos, mas que conseguem vingar através do público, por causa da internet também, que dá a possibilidade a que os artistas, ou seja, o público vai exigir que a rádio passe aquele artista, em vez de ser uma label, uma editora.
Eu continuo a discordar.
Há cada vez mais artistas assim, porque a internet permitiu isso, pronto. Como é que esses artistas chegaram lá? Já não sei. Entretanto, sobre a música em Portugal, eu confesso que eu não ouço muita música portuguesa, é uma gafe. Eu devia ouvir mais até para poder criticar, mas eu fui habituada desde pequenina a ouvir música internacional. Muito por o meu pai, e até porque a cantar eu prefiro a cantar em inglês. Sempre foi assim. Já me disse: ah, tens tanto jeito para cantar em português, mas eu sinto-me muito. Sinto que não é a mesma coisa e que eu não tenho tanto jeito como ouço outras pessoas a cantar, que eu acho que têm imenso jeito para cantar em português. Parece que elas cantam melhor e eu é ao contrário. Mas o que eu sinto é que a indústria portuguesa, eu falo da portuguesa porque eu não estou lá fora, para os artistas não é fácil. Eu penso que seja assim em todo lado, mas realmente não é fácil. Penso que tem que se trabalhar muito. Eu acho que algumas pessoas pensam: ah, isso é uma questão só de sorte. Eu acho que nós temos de estar a jeito da sorte. E as oportunidades não... É, exato. Ah, tiveste tanta sorte, sim, tudo o que eu trabalhei para lá chegar. Mas as pessoas... O meio é muito fechado e é pequenino. E a verdade é que para entrar nesse meio não é fácil.
E o país também é pequeno.
Exatamente. Portanto, é normal que também não sejam muitas coisas diferentes na música. Porque as pessoas, para entrar, também têm que ser um bocadinho semelhantes ou têm que estar dentro do estilo do que já lá está. Não são tão ousadas, porque o mercado não é tão grande. Se o público for muito, um nicho é grande, mas cá um nicho é muito pequenino. Então as pessoas também não agora vou experimentar isto. Não, se calhar jogam pelo seguro.
Olha a questão do Conan Osiris, que é diferente.
Estava-me a lembrar disso.
Exatamente.
Não gostar,
pronto, é verdade.
Mas é um estilo muito diferente.
E ele próprio diz, não é? Que,
sim, sim, pronto, sim. É um estilo de música diferente.
É completamente diferente e vai haver quem odeia e vai haver quem adora, é mesmo assim.
Pronto,
e vai haver muita moda.
E temos que respeitar os gostos de cada um, pronto, cada um deve ouvir o que gosta. E essa questão que falas é que é muito complicado viver da música em Portugal. Vocês devem saber, sim, que eu disse melhor do que ninguém.
Sim.
Pronto, e o que é que os membros da banda fazem para além da música? Quais são as vossas profissões? O que é que fazem tirando a banda? Um bocadinho. Começa o Jorge, se calhar.
Sim, posso começar. Eu tenho, portanto, tenho um trabalho convencional, trabalho numa empresa que faz sinalética e decoração, e pronto, é esse o meu trabalho. Depois tenho a parte da banda que me complementa a parte profissional.
Muito bem.
É quase como um passatempo.
Muito bem. Bruno?
Assim, a sério.
Passatempo. Sério. Eu sou músico que tem que ganhar a vida a fazer programinhas para computadores. Mas na minha essência, acho eu que sou músico.
Mas és engenheiro?
Não, eu não gosto desses títulos. Eu trabalho sim com informática, sou licenciado. Ah, okay. Mas sou uma pessoa que trabalha com... que faz desenvolvimento.
Muito bem. Inês?
Eu? Eu sou, neste caso, cantora full-time, neste momento. Faço dobragens, quando me perguntam se eu quero fazer, e vou a castings e tudo mais, também danço. Não tem nada a ver com o que eu estudei, mas neste momento estou-me a dedicar a tempo inteiro.
O que é que estudaste?
Eu estudei gestão e marketing e economia. Ou seja, licenciatura em economia, mestrado em gestão com especialização em marketing. Pronto, daí todo...
Não estás a fazer, nada da área. Exato,
não,
muito bem.
Eu terminei, terminei tudo certinho, fiz aquilo que era suposto fazer.
Muito bem.
É verdade. Tenho orgulho nisso e vivi muita coisa graças ao meu curso,
claro.
e cresci muito, porque aquilo que nós enfrentamos a seguir do mundo real e a realidade dos artistas é tão dura que, se não se tem maturidade, é difícil até de querer continuar. Eu acho que é isso às vezes que ajuda a uma pessoa a querer persistir e não desistir do sonho também, porque sabe essa realidade. E também tenho o duo acústico com o nosso guitarrista, o Nelson,
que vai falar agora.
Exatamente.
Exatamente. Agora é o tempo de antena do Nelson. Dois vai começar. Tempo de antena.
Tem muita voz de rádio.
Achas?
É verdade, eu acho.
Obrigado.
Que sim.
O Miguel percebe a coisa.
Eu não percebo
ainda
nada.
Bem.
Não apenas um ouvinte.
Tanto, se isto não resultar, tenho de bater à porta.
Sou apenas um ouvinte.
Aqui, não, aqui também não.
Também não me safava,
não
é?
Não me safas.
Exato.
Também não me safas muito bem.
É curioso que eu tirei um curso de gestão em saúde, depois fui comissário de bordo e chefe de cabine durante 15 anos numa empresa de aviação comercial, e depois também desisti porque não me deram licença sem vencimento, e a minha paixão sempre foi a música, e dei aquele salto que só os parvos ou os corajosos, o tempo dirá o que é que eu sou, é que fazem, e desisti, despedi-me ao fim de 15 anos, e estou também a estudar no Art Club guitarra jazz, e sou, pronto, entre aspas, música o tempo inteiro também.
Muito bem.
Isso
muito
é fantástico.
Muito bem, senhor. Pois é, ele diz que já teve tantas profissões por causa dos 39 anos, mas não é, exatamente.
Agora acreditas.
Exato, muito.
E agora vamos entrar na nossa última pergunta. Se não fossem músicos, seriam o quê?
Que silêncio.
Eu posso começar então, já que ninguém fala, porque eu sempre tive este sonho desde pequeno, que era astronauta.
Ah, pronto.
E foi a minha maior paixão.
Gostavas
até mais do que a música.
Gostavas de ir a Marte?
Acho que sim. É assim um planeta que não me diz muito, e diz a muita gente. Diz que Marte está na moda. Mas a Lua, eu sempre fui muito Apolo e esses programas espaciais todos. A NASA, para mim, é um sonho. Portanto.
Quem sabe? Dizem que estamos quase a ir a Marte, ou não? Inês, o que é que gostavas? Se não fosses música, o que é que serias?
Bem, é um bocado óbvio, mas seria atriz. Eu sempre gostei. Até teatro musical, que juntava as duas coisas. Três. Dança, teatro.
Também danças, exato.
Sim. Seria atriz.
Atriz musicais?
Até podia ser cinema, teatro. Eu sempre gostei disso desde pequenina. A minha primeira peça foi da Carochinha.
Ai, que bem, muito bem, muito
Portanto,
bem.
Ainda me lembro, havia ela, quem quer? dançar com a Carochinha, exatamente. Tinha, sei lá, 5 anos
ainda
quando
não
fiz
canta.
Isto.
Vocês deviam obrigar a Inês a cantar qualquer
era,
coisa.
Era contar um bocadinho, mas já lá vamos. E vocês, se não fossem músicos, o que é que seriam?
Eu sempre tive duas paixões, a música e a informática. Eu posso dizer que até tenho alguma sorte, porque sou músico amador, trabalho em informática e não vos consigo responder fora destas duas coisas.
Seria uma dessas.
Já tive outras profissões de que não gostei.
Ok.
E neste momento, felizmente tenho as duas coisas que mais gosto.
Jorge.
Olha, eu gostava de ser piloto de avião.
Ok, seria por aí.
Seria, sim, quando era pequenino tinha...
E de naves espaciais, sim. Não?
Não, isto deixei para o Nelson.
E
isto
deixei para o Nelson. Exato, e os dois.
E o Adnel.
Bem, vamos
agora... O Nelson no pendura e o Jorge na voltar.
Exato, vamos agora ao nosso último desafio. Queres apresentar o desafio,
sim,
aos nossos convidados?
Sim, é o nosso ação-reação. Eu vou dar-vos uma palavra e vocês têm de reagir com a primeira coisa que vos vier à cabeça, ok?
Uma palavra cada um. Vamos tentar ser rápidos, ok?
Exatamente.
Exatamente.
Ok, vamos então começar.
Vamos a isto.
Banda.
Banda?
Sim.
Camiluki.
Espetacular.
Inês?
Camiluki.
Pink Floyd.
Companheirismo.
Eu. Essencial.
Amigos.
Banda.
Música.
Rock.
Vida.
Vida.
Metal.
Pop.
Às vezes.
Silêncio.
Adoro.
Mal.
Rock. Gostei.
Mal é muito bom.
Gostei da disparidade.
Acho que nunca me tinham dito mal nisto.
Rock.
Gosto.
Sim.
Sim. Sim, também é muito bom.
Rockstar.
Lifestyle.
Funk.
Também gosto.
Michael Jackson.
Groove.
Jimmy Groove.
Metal.
É bom.
Já lá andei.
Nelson.
Já lá andei.
Eu.
E agora? Maria Leal.
Não.
Podem dizer, não, não. Este programa pode ter uma asneirinha de vez em quando. Uma asneirola de vez em quando. Não. Portanto, não se acanha. Maria Leal.
Eu ia. Não sei se ela é ciclista, senão eu cantava uma música dos Como Restos. Morta aos ciclistas.
Ah, está Como Restos, já foi de mencionar também.
Eu não deixo morta ninguém, mas. Não, não gosto.
Não conheço a banda, por acaso.
Não, obrigado, não quero ficar assim.
Não queres ficar assim.
Vergonha.
E numa palavra, Inês? Maria Leal, numa palavra?
Não.
Não, ok, ok. Sim. Voltando ao já muito
mencionado. Amigo, exato. Quando é nós íris?
Ah, definitivamente não.
Não, isso é muito bom. Não, isso é. Adoro.
Vou ser mais meio do que a Maria Leal. É só um não também.
Ok.
Exótico.
Olha.
Estou sem palavras.
Sem palavras.
Sem palavras.
Não, não.
Abstens-te. Muito bem.
Agora
muito
entramos no nosso mental de definição, quase. Família.
E numa palavra?
Sim.
Tudo.
Está longe.
Apoio.
Amor.
Saudades.
Sim.
Dos 20 anos.
Muitas.
Nostalgia.
Amor.
É essencial.
Venha ele.
Sempre.
Música.
Vida.
Saúde.
Agora deixaste-me indeciso. Música.
Eu.
Vida.
Futuro.
Está próximo.
Sucesso.
Trabalho.
Rápido.
Muito bem, e agora vamos dizer os quatro nomes dos membros da banda e cada um reage com uma palavra. Cada um também vai reagir com uma palavra a si próprio, basicamente. Vamos a isto, Miguel?
Sim. Inês.
Cada um diz uma palavra.
Sim, sim, agora. Agora é que vai sair.
Ponderação.
Olha que ela está a olhar para ti.
Não, tranquilo.
Bruno.
Ou posso responder a brincar ou a sério? É chata, vou sempre para a brincadeira.
Eu tenho que responder sobre mim.
Sobre ti,
exatamente. Uma palavra para ti.
Pequenina.
E tu, Nelson?
Excelência.
Ok.
Jorge. É pá, isto é complicado.
Não, não. Calmo.
Toca mais baixo.
Isso são três palavras, não? Uma palavra.
Não, pode ser.
Pode ser, pronto. Aceitamos. Inês.
Amigo.
Amigo.
Bruno.
Chato.
E agora?
Chato.
Chato.
E agora a quarta. A quarta pessoa.
Seguro.
Ah, pronto. Não, não.
Bruno.
Já está.
Bruno. Desculpa. Nelson.
Amigo.
E agora? Amigo.
Rockstar.
Sonhador.
E por último, Camiluki.
A banda numa palavra.
É do melhor que há.
Uma palavra.
A melhor que há.
Bruno.
A conhecer.
Diversidade.
Sucesso.
Muito bem, foi a nossa ação-reação com a banda Camiluki, com a Inês, o Jorge, o Bruno e o Nelson. Então, e vamos às nossas perguntas. Vamos agora às nossas perguntas finais. Que projetos é que têm pensado para o futuro, dentro da banda, coisas que não falar? O que é que têm pensado para o futuro?
Para o futuro. É a continuidade do projeto. As mesmas pessoas. Amadurecimento da banda. O crescer a nível de concertos. Melhorar a performance de palco e tudo o que for possível.
Ok, muito bem. Querem acrescentar alguma coisa? Coisas que tenham agendadas?
Temos, com quase toda a certeza, mas ainda não há dias específicos, em agosto, início de agosto, iremos tocar 4 noites seguidas ao Casino de Lisboa. E em setembro, pelo menos, vamos tocar num bar de motards, que é o Motoclube, que é a 13ª Legião, que fica no complexo dos Nirvana, e é um espaço espetacular. E para já acho que é isso que temos.
Mas é por aí. Fiquem atentos ao nosso Instagram, que nós vamos anunciando.
Sigam o Instagram. O Instagram é Camiluki mesmo?
Camiluki Cover Band.
Muito bem.
Era fixe irmos também. Não era?
É, é de combinar.
Sim.
Combinar.
Ah, sim.
É muito engraçado irmos.
Na altura não deve haver programa em agosto, portanto, já temos tratado disso. Exatamente. Vamos a isso, Miguel.
Até mais. Se o vosso, eu criança, visse o vosso, eu adulto, o que é que lhe diria?
Cada um.
Sim. Começando aqui pelo Jorge.
Se eu criança me vissem eu em adulto?
Sim.
O que é que eu diria?
Sim.
Não desistas dos teus sonhos.
Bruno.
Estás cada vez mais gordo e mais parvo.
Muito bom. Inês.
Tenho orgulho em ti.
Ah, que bonito. E tu, Nelson? Nossa.
Não sejas tão duro contigo próprio.
Para acabar em beleza, muito bem. E agora mais uma pergunta, Miguel.
Qual foi a coisa que vos disseram que mais vos marcou?
Sim, rapidamente. Pedimos que sejam rápidos, cada um. Uma frase que vos tenha marcado.
Para mim, continua com o bom trabalho.
Ok. Bruno?
Não sei.
Não sabe, ok.
Inês?
Que eu era das melhores pessoas que já tinham conhecido.
Ah, que bonito, que bonito. E tu, Nelson, uma frase que tenha marcado?
Que eu influenciei seriamente uma ou duas pessoas.
Muito bem. E o nosso programa é o 203. Hoje estamos cá com o Inês, com o Bruno, com o Jorge e com o Nelson da banda Camiluki. E queremos saber, não há Camiluki sem?
Nós.
Sim, muito sim, bem respondido. Sim. Obrigado aos quatro. Foi muito
obrigado.
Obrigado.
Obrigado. Obrigado.
Pronto, muito obrigado pela entrevista. O nosso primeiro não há 206, não é?
Exatamente. Para tudo.
Exatamente. Nunca tinha tido tantos convidados. O máximo foi 13 uma vez. Exato. Vocês bateram o número de convidados?
Para a semana não vem a Orquestra Sinfónica.
Não, para a semana não.
Vai ser incrível.
Epá, olha, uma coisa a ponderar, convidar uma orquestra. Exato. E ficarei um calor insuportável na casa. Mas pronto.
Ia ficar com o técnico cheio de.
Exatamente. Vamos então terminar com uma música escolhida por vocês. O que é que vamos ouvir agora?
Pode ser da vossa banda, que vocês querem escolher.
Sim,
acho que sim.
Publicidade. Exatamente, para divulgar a banda.
Adele?
Sim. Rolling in the Deep.
Ok, muito bem. Vamos então ficar com a escolha dos nossos convidados, Adele Rolling in the Deep. Queres fechar então o programa, Miguel?
Sim, e continuar a acompanhar o nosso programa no YouTube, no Mixcloud, no Spotify, no iTunes.
No Facebook e no Facebook. Instagram.
Exatamente. Isto é sempre complicado, nós temos as plataformas todas.
Exato, mas eu ajudo.
Exatamente. É por isso que estás aqui. Exato. Também. E pronto, fiquem a acompanhar o nosso programa e estamos de volta para a semana.
Exato, até para a semana. Muito
até
obrigado.
Semana. Muito obrigado.
Até para a semana. Obrigado. My heart inside.